Está no ar, o Jornal do Senado.
Criação de CPI da Petrobras divide senadores.
Projeto determina a campanha do TSE sobre fake news.
Proposta exclui do limite de gastos públicos a arrecadação própria de órgãos da administração pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Vanessa Graziottin não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar criar a CPI da Petrobras.
Mas para o líder do governo, discussão sobre os preços dos combustíveis deve ser feita em audiências públicas no Senado. Repórter Érica Christian.
Apresentado no final de maio, ainda sob o efeito da greve dos caminhoneiros, o requerimento da CPI da Petrobras ainda não foi lido em plenário. A autora do pedido, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer investigar a política de preços da estatal sob o argumento de que os combustíveis tiveram mais de 200 reajustes no período de 2 anos, contra 16 nos 12 anos de governo do PT. Mais uma vez, ela negou que a CPI tenha caráter eleitoral, ao destacar que vão durar apenas 30 dias as investigações das planilhas usadas pela Petrobras para definir o preço da gasolina, do etanol, do diesel e do gás de cozinha. Ao comentar a demora da leitura do requerimento da CPI, Vanessa Graziottin não descartou recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
O outro caminho que eu teria seria buscar na Justiça a instalação dessa CPI, porque a Justiça tem determinado, porque é uma questão regimental, independe de voto, tem as assinaturas, analisadas as assinaturas, eles têm que instalar, não é? Então esse seria um caminho que nós vamos analisar se vamos entrar. Não descarto de jeito nenhum.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, negou que o Palácio do Planalto esteja articulando contra a CPI. Argumentou apenas que a discussão sobre a tabela de preços da Petrobras pode ser feita em audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Essa é uma discussão que tem que ser feita, não necessariamente numa CPI. CPI é para investigar fatos irregulares. A planilha de preços da Petrobras não é fato irregular. Você pode muito bem discutir um item ou outro na questão de calibrar, mas não há nenhum tipo de irregularidade. Eu acho que o melhor veículo para discutir essa questão não é uma CPI.
Caberá à presidência do Senado definir quando será lido em plenário o requerimento da CPI da Petrobras. Caso nenhum dos 28 senadores que apoiam a investigação retire a assinatura, a comissão poderá ser criada.
O Tribunal Superior Eleitoral poderá ter que veicular campanhas para alertar a população sobre as notícias falsas, as chamadas fake news.
Essa nova atribuição do TSE está prevista em um projeto em análise no Senado. Repórter Larissa Bortoni.
Uma lei de 1997 permite que o Tribunal Superior Eleitoral requisite nos anos eleitorais até 10 minutos diários das programações de emissoras de rádios e televisões para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Esses alertas podem ser ampliados para que tratem também do problema das notícias falsas, que tem o propósito de exercer influência no processo eleitoral. As campanhas publicitárias do TSE deverão ainda advertir sobre as eventuais penalidades a quem insistir na prática de disseminar as fake news. Autor do projeto que amplia o papel do Tribunal Eleitoral no combate às informações enganosas, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que mais conscientizada sobre o problema, a sociedade poderá, mais facilmente, separar o joio do trigo.
Nós não queremos, de maneira nenhuma, colocar óbices àquelas pessoas que, nas redes sociais, querem emitir opiniões, mas que essas opiniões sejam verdadeiras, eficientes no sentido de mostrar à população de que aquelas notícias nas redes sociais sejam notícias positivas do ponto de vista da boa informação da opinião pública e do eleitorado.
O Facebook divulgou nesta semana que removeu do site 196 páginas e 87 contas. Segundo a empresa, foi desmobilizada uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação.
Música. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Cristóvão Buarque exclui do limite de gastos públicos estipulado pela Emenda 95 a arrecadação própria de órgãos da administração pública.
A PEC já tem o número de assinaturas necessárias, mas aguarda o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro para poder ser analisada pelo Congresso. Ouça mais detalhes na reportagem de Paula Groba.
A Emenda 95 limitou o orçamento em toda a administração federal, condicionando o aumento das despesas à inflação acumulada no ano anterior. Com isso, tudo que ultrapassa o valor do orçamento corrigido pela inflação não pode ser utilizado pelos órgãos federais. A arrecadação própria, que é quando o órgão arrecada recursos que não são provenientes do governo, como nos casos de locação de imóveis e espaços, por exemplo, também fazem parte dessa conta. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, exclui da base de cálculo e dos limites de despesas primárias estabelecidas pela Emenda 95 as despesas orçamentárias pagas por fontes de financiamento que venham de arrecadação própria dos órgãos da administração pública. Cristóvão Buarque explica que muitos órgãos públicos recebem esses recursos, mas a verba fica parada nos cofres públicos se o orçamento do órgão já estiver atingido o teto de gastos.
É preciso captar recursos de fora, deixar que as universidades captem e usem os recursos que captam. Um governo que diz que falta recursos, no geral, não quer incentivar as universidades a buscarem recursos, porque se recolhe recursos, vai para o tesouro. Isso é um absurdo.
É o caso da Universidade de Brasília. Hoje, segundo a reitoria, a UNB acumula um déficit de 92 milhões de reais. No entanto, a universidade possui 100 milhões de arrecadação própria parados no Tesouro Federal devido à nova regra fiscal imposta que limitou o teto de gastos públicos. É o que explica a reitora da UNB, Márcia Abraão.
A UNB hoje tem no banco, rendendo para os bancos, 100 milhões que nós não podemos usar, que é o superávit que vem somando até 2017. Só em 2017 foram 23 milhões. Qualquer fundo daria um dinheirinho para pagar um pouco mais das contas da universidade. Então, nesse aspecto, realmente, o legislativo pode ajudar muito.
Mesmo com o número de assinaturas necessárias, a proposta ainda aguarda o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro para começar a ser analisada pelo Congresso. Isso porque a Constituição proíbe que o texto constitucional seja emendado durante a vigência de intervenção federal de estado de defesa ou de estado de sítio. Segundo o decreto editado pelo governo, a ação das Forças Armadas no Estado terá duração até o dia 31 de dezembro de 2018.
A senadora Kátia Abreu, do PDT do Tocantins, destacou a visita ao Brasil da ativista paquistanesa Malala Yousafzai, de 21 anos, ganhadora do Nobel da Paz de 2014.
A senadora lembrou a luta da jovem que roda pelo mundo defendendo o direito das mulheres à educação. Malala tornou-se conhecida após ser baleada na cabeça pelos talibãs ao sair da escola quando tinha 15 anos.
Kátia Abreu elogiou a postura da jovem, que disse que sua vingança, entre aspas, será educar a todos, inclusive as irmãs e filhas daqueles que a atacaram. A parlamentar afirmou ainda haver uma equação mundial e inquestionável, segundo a qual, quanto menos estudo, mais pobreza.
Desde o prêmio Nobel, ela montou uma fundação que tem alguns milhões de dólares conseguidos por doações para lutar pela educação das mulheres.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, classificou a proposta de privatização da Eletrobras como impopular e danosa ao país, alertando que a venda das distribuidoras estatais prejudicará decisões estratégicas para a segurança energética.
Ela chamou atenção para as condições críticas de Roraima, que depende da energia da Venezuela, complementada por termoelétricas, e avalia que os investidores particulares não se interessarão em concluir o linhão de Tucuruí, que interligará seu estado ao sistema elétrico nacional.
A necessidade da construção desse linhão para que tenhamos em Roraima a nossa segurança energética. Se não conseguimos desenvolver esta obra, quando o governo conduz a Eletrobras, não será com a empresa nas mãos de capitalistas estrangeiros que nós conseguiremos.
Ângela Portela também citou os elevados índices de rejeição ao governo do presidente Michel Temer, registrados em pesquisa de opinião.
Ela atribuiu esse sentimento ao descaso do governo pela área social e pelos serviços à população e destacou os grandes cortes de verbas para o ensino superior. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.